Bom dia, José Maculã. Bom dia, ouvintes. E bom dia, especialmente a você que nos trouxe a questão de hoje. Bom, não é normal, mas é comum. A maioria das crianças entre 3 e 7 anos, mais ou menos, tem medo do escuro. Isso acontece porque nessa fase a criança vive mais a fantasia do que a realidade. Daí, em seu mundo, existem muitas personagens que vão desde entes protetores até muito ameaçadores. E que, enquanto está claro e a visão permite controlar o ambiente, muitas vezes esse medo não se manifesta. Mas, algumas vezes, mesmo no claro e conseguindo enxergar o ambiente, há crianças que têm medo de ficar sozinhas, de ir para uma parte da casa que não tenha ninguém. E aí, diante de um ataque dos monstros da sua imaginação, não haverá ninguém para protegê-la. E o mais interessante é que, se tem alguém por perto que lhe dê segurança, nenhum monstro se atreve a aparecer. Mas o medo se apresenta mais mesmo é à noite, quando a falta da luz deixa a criança à mercê da sua imaginação. E não é medo de ladrão ou de malfeitores, que são os medos reais que muito adulto tem. É medo de figuras fantásticas e impossível de estarem ali, mas estão. Porque tudo que se cria na mente existe. Por isso, é tão importante os pais, os adultos, não desacreditarem e não ridicularizarem a criança nessa hora. Principalmente, não obrigarem a criança a engolir seus medos e ir ficar no quarto sozinha, porque essas coisas não existem. Existem sim. E a criança que não for protegida de seus medos vai sim levar isso para a vida adulta, criando muitos problemas futuros. E veja bem, a gente não incentiva a crença em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Anjinho da Guarda e até Diabinho Tentador? Pois é, isso faz parte da imaginação infantil. Mas também a bruxa, o bicho papão e outros mais que até nas canções de ninar, os pais, os adultos, colocam na mente das crianças, além do medo do abandono, e daí morrerem, porque estão sozinhos. Lembra da muito antiga canção de ninar? Nana Nenê, que o bicho vem pegar. Papai foi na roça e a mamãe no cafezal. Meu Deus, coitada da criança. Tem mesmo é que dormir, desamparada e apavorada, reforçando os seus medos. Isso sem contar hoje os aplicativos infantis, né, que existem por aí, que bota muito medo nas crianças. Mas, da mesma forma que não se deve negar o medo da criança, não se deve reforçá-lo, e sim passar a ela a sensação de segurança, de proteção. É sempre bom ouvi-la para que ela expresse o que sente e, junto com ela, vistoriar o quarto, a casa, para que ela se assegure de que pode ficar tranquila. Outra coisa é propiciar uma iluminação fraca que não perturbe o sono, para que ela não se sinta perdida na escuridão. E a iluminação, o barulho, os aparelhos ligados, principalmente TV no quarto, prejudicam a qualidade do sono e pode ser ruim à saúde física e mental, tanto das crianças como dos adultos, principalmente afetando a capacidade de memória imediata e assim registrar as coisas e, consequentemente, prejudicando a capacidade de aprender. E o medo pode ter, sim, origem em ocorrências traumáticas, mas quase sempre vem do que a criança capta, do que ela percebe no meio em que ela vive. E, principalmente, não precisa ser nem real, pode ser aquilo que ela interpreta das vivências. Mas isso aí pode não ser real, mas se torna real na sua mente. E se o medo passar dos limites e impedir a criança de exercer as suas atividades normais ou de dormir, é válido procurar ajuda psicológica com um profissional, para a criança ou mesmo o adulto entender e elaborar os seus medos, podendo assim controlá-los. Obrigada pela sua participação, obrigada a todos por estarem conosco e até a próxima.